passar o aniversário, o Natal de novo.
Invocando a proteção de Deus, declara aberta essa 40ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Gostaria de agradecer a presença de todo o público que nos prestigia, saudar os nobres colegas vereadores e dizer que são todos bem-vindos a essa casa. Nesse momento, convido o vereador Maurício para fazer a leitura bíblica.
Fonte de todo bem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, de balde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta noite vosso descanso. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada, então, a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorde, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Gostaria de convidar o secretário Cirineu para fazer a leitura das matérias que constam no expediente do dia, por gentileza.
Mensagem número 553. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2149 institui no município de Peruçara a Semana de Sensibilização às Perdas Gestacionais e Neonatais. Este projeto de lei tem por objetivo dar visibilidade e auxiliar na sensibilização das perdas gestacionais e neonatais, respeitando a autonomia e dignidade humana, uma vez que informar sobre o tema ajuda a oferecer suporte e apoio para todas as pessoas que vivenciarem a perda gestacional. A escolha da data tem por base o Dia Internacional da Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal, instituído no dia 15 de outubro. O dia 15 de outubro foi escolhido porque, em 1988, nos Estados Unidos, o mês de outubro foi instituído como o mês da sensibilização à perda gestacional e infantil. Em 2002, o movimento ganhou força e o dia 15 de outubro foi definido como a data oficial. Associado à data, nasceu White of Light, o Onda de Luz, uma linda ação onde mães, pais e famílias acendem uma vela às 19 horas do dia 15 de outubro para lembrarem e homenagearem os filhos. É merecida e justa a semana da sensibilização e comemoração, considerando que a perda gestacional e neonatal são fenômenos mais comuns do que se possa imaginar. Estima-se que a prevalência de perda gestacional varia entre 15% e 20% das gestações clinicamente diagnosticadas, atingindo até 30% das gestações com diagnóstico bioquímico. Em nossa cultura, não somos ensinados desde crianças a lidar com a morte e o luto, ainda mais quando se trata de morte no início da vida, em que somente são esperadas alegrias e planos para o futuro. Nesse processo de elaboração do luto, uma das principais dificuldades vividas pela família que sofre perda gestacional é o tabu que existe em torno da morte de um bebê. Costuma-se atribuir ao bebê uma importância menor do que aquela que é dada a outras pessoas, vez que sua vida foi mais curta. A impressão que se tem é que estes pais não recebem da sociedade autorização para vivenciar o seu sofrimento. Tal perda é ainda mais dolorida se pensarmos que a assistência médica prestada em ambiente hospitalar não está preparada para lidar com a complexidade da situação. É necessário que se promova a humanização nesses atendimentos, pois além da mãe estar passando por toda a transformação física e hormonal do parto e a perda gestacional, em razão da qual é submetida a procedimentos médicos, como corretagem e cesáreas, essa mulher está passando também pela maior dor de todas, que é a psicológica e emocional. A situação traz reflexos não só à mãe, mas também aos filhos já nascidos, ao pai do bebê, amigos, colegas de trabalho e todos que convivem com a família fragilizada. Sendo assim, é necessário que as pessoas estejam preparadas para lidar com o tema, de modo que possam oferecer uma rede de apoio consistente e atuante. Para isso, precisamos que o tema seja amplamente divulgado e discutido, tendo em vista o exposto por se tratar de um assunto delicado que acaba se estendendo ao convívio profissional, familiar, entre amigos, e entendemos ser de suma relevância sua ampla divulgação. Com isso, acreditando estarmos sintonizados com o interesse público, encaminhamos esta proposição solicitando dos nossos ilustres pares a sua aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal, 26 de novembro de 2021. Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 531. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o projeto de lei número 2147, que autoriza o Poder Executivo a distribuir gratuitamente livros pedagógicos e outros materiais escolares aos estudantes matriculados na rede pública municipal de ensino, que tem por finalidade prover o ensino de forma universal. O presente projeto de lei procura alcançar o restrito objeto das disposições constantes na Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal no que tange à competência dirigindo-se à busca da universalidade do direito à educação. Dessa feita, com o intuito de não demitir-se da incumbência constitucional, o município juridicamente vinculante que lhe foi otorgado pelo artigo 208, parágrafo inciso 4º da Lei Fundamental da República, que representa o fator de limitação da discricionalidade política-administrativa dos entes municipais, o presente projeto de lei visa suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, com viés no pleno acesso aos estudantes e materiais didáticos e pedagógicos, focando na liberdade do aprender, é de suma importância para o desenvolvimento do aluno, o acesso a materiais atualizados e de qualidade para a promoção de valores dentre os diversos blocos. Para tanto, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei, contamos com a colaboração dos nobres vereadores, com a convicção de que a presente matéria será objeto de análise devida e merecerá inteira guarida de parte dos nobres vereadores. Sendo que nos apresenta, renovamos nossos mais sinceros protestos de distinta consideração e respeito. Gabinete da Prefeita Municipal, 24 de novembro de 2021. Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 532. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa projeto de lei número 2148, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Uniforme Escolar na Rede Pública Municipal de Ensino de Perjussara. Este projeto visa facilitar os procedimentos básicos de rotina escolar, organização e melhor identificação dos alunos, promover a diminuição das desigualdades, proporcionar conforto térmico adequado a todos os alunos e estimular o sentimento de pertencimento à comunidade escolar, não só dos estudantes, mas de suas famílias também. Para tanto, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei e contamos com a colaboração dos nobres vereadores, com a convicção de que a presente matéria será objeto de análise devida e merecerá inteira guarida de parte dos nobres vereadores. Sendo que nos apresenta, renovamos nossos mais sinceros protestos de distinta consideração e respeito. Gabinete da Prefeita Municipal, 24 de novembro de 2021. Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Indicação número 13. Senhores vereadores, mesa diretora, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, sugere ao Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, que para o próximo procedimento licitatório para o recolhimento de resíduos sólidos na cidade de Perjussara, seja pautada a reunião para a elaboração do edital a fim de se incluir pontos de coleta no interior ou recolhimento de lixo no interior ao menos a cada 15 dias. Desejo desse vereador por melhores condições aos homens e mulheres do campo, setor primordial para o desenvolvimento municipal, sempre foi prioritário. Pouco tempo se tentou implementar o recolhimento do lixo produzido por moradores da área rural a cada 15 dias. Todavia, a proposta foi estancada por questões legais pertinentes à forma de armazenamento desse lixo que seria recolhido no interior. De acordo com as legislações ambientais e sanitárias, o município não possui autorização para recolher o lixo produzido a cada 15 dias pelo fato da licitação, o contrato com a empresa de recolhimento do lixo deve ser formalizado observando o intervalo de tempo de a cada 30 dias sob a alegação de que o município não tem local adequado para armazenar esse material pelo período de tempo em questão. Porém, questiona seus nobres legisladores porque não pode o município armazenar o material sob pena de riscos ambientais, mas pode o produtor armazenar por 30 dias o mesmo lixo, possivelmente em desacordo com regras ambientais e de vigilância sanitária. Tendo em vista que é fato que os dejetos apresentam risco para qualquer ser vivo, bem como para o meio ambiente, já que se trata de lixo, Mostre-se pertinente que os resíduos sejam recolhidos em intervalos de tempo de menor período possível, de modo que assim minimize, ainda que minimamente, os potenciais lesivos à vida e à saúde dos ruralistas e do meio ambiente. Diante do exposto, encaminha-se a presente indicação para análise com o intuito de reduzir o período de tempo de uma coleta e outros dos dejetos dos desejos a serem realizados no meio rural, passando a ser a cada 15 dias, justamente com o objetivo de propiciar melhores condições de vida à população, também interiorana, bem como ao meio ambiente. Sala de sessões, 24 de novembro de 2021, vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB. Indicação número 14. Senhores vereadores, mesa diretora, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, sugestiona ao Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, que seja elaborado e posteriormente aprovado o projeto de lei que preveja custeio ou, ao menos, auxílio financeiro, material, fornecimento de motocicleta aos agentes de saúde, aos agentes de combate a endemias que realizam esse serviço, especialmente nas localidades do meio rural no município de Perjussara. Justificativa. É de conhecimento desse vereador, bem como de todos os componentes desta casa legislativa, que o município de Perjussara abrange diversas localidades no meio rural. Essas também estão inclusas em programas de educação, saúde, assistência social, vigilância sanitária, dentre outros, e necessitam do auxílio e assistência do município de igual maneira que o meio urbano. Nesse viés, no que diz respeito especificamente à saúde, verifica-se que a Lei Orgânica Municipal prevê em seu artigo 10, inciso 10, que compete privativamente ao município exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local, tais como proteção à saúde, aí incluídos a vigilância e a fiscalização sanitárias, a proteção do meio ambiente, ao sossego, à higiene, funcionalidade, bem como dispor sobre as penalidades e infrações às leis e regulamentos locais. No que tange a essa competência, bem como se sabe que esta é também incumbência dos agentes de saúde e agentes de combate às endemias, ou seja, são fiscalizadora e de qualquer forma orientadora, oportunamente digno ressaltar que é essencial e obrigatória a presença dos agentes comunitários de saúde na estratégia da saúde da família e os agentes de combate às endemias na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 11.350. Assim sendo, e tendo em vista que após conversa entabulada entre o vereador e alguns agentes de saúde que ocupam o quadro de funcionários desse município, bem como após breve pesquisa realizada também por este em municípios vizinhos, entende-se pertinente e de grande relevância de forma que se valorizar tal serviço prestado e encaminhamento de projeto de lei que visa auxílio ao transporte dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Ainda é previsto também na legislação que regulamenta tais serviços a competência do ente federativo ao qual o agente exerce sua atividade para fornecer e custear a locomoção necessária para o exercício das atividades atinentes ao cargo, conforme artigo 9º, letra H, da Lei 11.350. Por fim, ressalta-se que a indicação se refere especialmente à prestação de auxílio aos agentes que realizarem tal labor nas localidades do interior, uma vez que é evidente que estas são mais distantes e despendem maior custo aos servidores municipais. Portanto, encaminha-se a presente indicação para análise dos novos colegas e posteriormente do Poder Executivo, entendendo-se que certamente é eventual projeto de lei no sentido traria benefícios aos servidores públicos, bem como à sociedade que usufrui de serviço, passando a receber as visitas possivelmente em menor intervalo de tempo. Sala de sessões, 26 de novembro de 2021. Vereador Bruno Lorenzoni, PP. Indicação número 12, senhores vereadores, mesa diretora. O vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, sugere ao Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, que seja pautada a reunião para isenção e reajuste dos valores correspondente ao valor de horas máquinas, conforme termina a Lei Municipal 2.193, regulamentado pela Lei Municipal 1.467, de 2010. Justificativa. Preocupado com a manutenção dos equipamentos da Secretaria de Obras, evitando sucateamento destes, bem como elevado valor de reajuste dos combustíveis utilizados, Verificamos que em alguns equipamentos o valor pago sequer custeia o combustível. Considerando que a antiga lei que regula o valor das horas máquinas é de janeiro de 2018, portanto, aproximadamente 4 anos atrás, o valor do combustível subiu mais de 70%. Necessário e indispensável reajuste àquele serviço que usa equipamentos à base de combustível para evitar eventual endividamento da administração pública e a conseguinte não realização do serviço por aquela. Outro sim, o reajuste se faz necessário para fins de manutenção dos equipamentos e máquinas, já que a utilização destes é elevada e é preciso evitar eventual sucateamento. Também sugere-se o chamamento ou discussão dos valores com o Conselho Agropecuário, o presidente da CI, para que se chegue a valores viáveis e eventualmente isenção de equipamentos que não necessitam de grandes reparos, manutenções e combustível. Por fim, é indubitável que ainda em tempos de pandemia não se poderia cogitar em reajuste de valores para aumento, quanto mais se discute aqui inflação e superelevação de preços. Ocorre que, sob outra ótica, é preciso analisar os aspectos da administração pública que presta inúmeros serviços em prol da sociedade e, para tanto, necessita de auxílio justamente para se evitar endividamento. Dessa forma, encaminha-se a presente indicação para a apreciação dos colegas e, posteriormente, Poder Executivo. Sala de Sessões, 23 de novembro de 2021. Vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB. Pedido de providência número 61. Vereador que apresenta subscreve, conforme artigo 174 do Regimento Interno desta Câmara, solicita que seja realizado reparos no meio-fio, o cordão da rua Pedro Mastella, onde foram arrancadas algumas árvores ao lado da Cambona, implementos agrícolas. Justificativo. O pedido se faz pertinente, pois está dificultando o tráfego, circulação de pedestres e até mesmo estacionamento, já que se trata de ponto comercial. Nesse termo, pede deferimento, sala de sessões, 26 de novembro de 2021. Vereador Matheus Villani Perlin, MDB. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 89, projeto de lei 2145, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional e especial no valor de até R$ 10.129,59. Trata-se do projeto de lei encaminhado ao Poder Executivo que visa autorização legislativa para abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 10.129. Presente projeto se dá conforme a mensagem para ajuste orçamentário, objetivando a concretização de termo de convênio SEDAC, que tem por objetivo a conjugação de esforços entre o Estado e o município para a realização do projeto cultural com investimento para auxílio emergencial município-estado. Para a consecução do convênio, o Estado repassará ao município para a distribuição do auxílio montante de R$ 10.129,59. Nos aspectos que tange a comissão analisar, informo que nisso se trata de matéria de competência, Poder Executivo, legislar, estando, portanto, legal e constitucionalmente proposta. No que diz respeito aos aspectos materiais, o projeto constata que os créditos adicionais são ferramentas de ajuste orçamentários, constituindo fundamental para disponibilizar flexibilidade e permitir operacionalidade em qualquer sistema orçamentário. À vista disso, e considerando que compete a esta comissão analisar os aspectos legais da matéria sem que emita juízo de conveniência e oportunidade, tenho que o presente projeto de lei está de acordo com as normativas legais, não há vício de competência, além da matéria atender ao arcabouço jurídico, de modo que o projeto de lei 2145, seus aspectos formal e material, é constitucional, porque observa as regras da lei complementar número 95 e as da Constituição da República, em 1988, e o mérito se coaduna com os objetivos da lei orgânica, estando apto a tramitar. Por todo exposto, a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo da análise da presente comissão. Vereador Matheus Ilane Perlin, relator, e os vereadores Maurício Salles Mioso e Francisco Turcato acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 88, ao projeto de lei 2144. que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$12.000. A apresentação do presente projeto se dá, conforme mencionado na mensagem, para ajuste orçamentário e abertura de elemento de despesa, objetivando o repasse de auxílio financeiro ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, Concepro de Pejuçara, para custeio de manutenção e reforma nos prédios onde ficam sediados a Polícia Civil e a Brigada Militar nessa cidade, objetivando a melhoria da prestação de serviço no que tange à segurança no âmbito do município de Pejuçara. Nos aspectos que tange a essa comissão analisar, informo que se trata de matéria de competência do Poder Executivo, legislar, estando, portanto, legal e constitucionalmente proposta. À vista disso, considerando que compete a essa comissão analisar os aspectos legais da matéria sem que imita juízo de conveniência e oportunidade, tem que o presente projeto está de acordo com as normativas legais, não há visto de competência, além da matéria atender o arcabouço jurídico, de modo que o projeto de lei 2144, nos seus aspectos formal e material, é constitucional, porque observa as regras da Lei Complementar 95 de 98 e as da Constituição da República, e o mérito se coaduna com os objetivos da lei orgânica, estando apto a tramitar. Por todo exposto, a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão. Vereador Maurício Salles Mioso, relator, e os vereadores Matheus Ilane Perlim e Francisco Turcato acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 79, projeto de lei 2144, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$12.000. A apresentação do projeto de lei dá-se em conformidade com a mensagem 528 para ajuste orçamentário, abertura de elemento de despesa, objetivando o repasse de auxílio ao Conselho Comunitário para a Segurança Pública, Concepro de Pejuçara, para custeio de manutenção e reforma nos prédios onde ficam sediados a Polícia Civil e a Brigada Militar nesta cidade. Importa referir que os créditos adicionais são instrumentos de ajuste orçamentário, considerando de fundamental importância disponibilizar, flexibilizar, permitir operacionalidade de qualquer sistema orçamentário. Outro sim, segundo consta no texto, o projeto de lei, o recurso para abertura do crédito especial decorrerá de provável arrecadação a maior de recurso livre em igual valor, conforme cálculo apresentado em anexo. Desta feita, tenho que a propositura está corretamente proposta, a fim de que, com a aprovação do presente projeto de lei, seja possível tornar disponível o recurso para a efetivação da pretensão. Vereador Serneu José Mantovani, relator. Os vereadores João Carlos Martins e Bruno Lorenzoni acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 80. O projeto de lei 2145. Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$10.129,59. Apresentação do projeto de lei é para ajuste orçamentário e abertura de elemento de despesa, objetivando concretização do termo de convênio SEDAC, que tem por objetivo a conjugação de esforços entre o Estado e o município para a realização do projeto cultural com investimento para auxílio emergencial município e Estado. Para a consecução do convênio, o Estado repassará ao município, para distribuição do auxílio, o montante de R$10.129,59. Assim, o projeto de lei visa autorização legislativa para o ajuste orçamentário necessário para tornar disponível o recurso, visando a efetivação da pretensão mencionada. Dessa feita, tenho que a propositura está corretamente proposta, a fim de que, com a aprovação do presente projeto de lei, seja possível tornar disponível o recurso para efetivação da pretensão. O recurso para abertura do crédito especial declarará de provável arrecadação maior, em igual valor, conforme cálculo apresentado em anexo. É o que tenho a manifestar. Vereador João Carlos Pereira Martins, relator, e os vereadores Serneu José Mantovani e Bruno Lorenzoni acompanham expressamente o voto do relator. Convite a EMEI Maria Schuster e os formandos das turmas de Crianças Pequenas 2, manhã e tarde, têm a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar da solenidade de formatura, que será no dia 13 de dezembro, às 19h30, no Salão Paroquial. Sua presença já está confirmada. Caso não possa comparecer, favor avisar até o dia 1º de 12. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, peço ao companheiro Cirineu que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, por gentileza.
Vereador João Carlos, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Adriano, vereador Maurício, vereador Matheus.
Não.
Não há inscritos para o pequeno expediente.
Não havendo inscritos, então, proceda-se com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente, por gentileza.
Vereador Maurício. Vereador Adriano. Vereador Daniel. Vereador Bruno. Vereador Francisco. Vereador João Carlos. Vereador Matheus.
Passo a palavra ao vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente Francisco, em seu nome, todos os colegas vereadores, nossas assessoras e o público que nos prestigia nessa noite. Então, a respeito dos projetos que entram na pauta de hoje, iremos analisar, então, em nossa comissão, provavelmente essa semana. Mas achei muito interessante os projetos, dois aí se tratando da educação, né? Um é o uniforme escolar. Achei muito interessante esses artigos aí, o porquê desse programa, né? Desde já me demonstro favorável. A gente só precisa saber mais ou menos o impacto que vai ter isso nas contas públicas, mas com certeza não é gasto, né? É um investimento. A respeito também dessa distribuição gratuita de livros. E pelo que eu estava lendo aqui, não são só livros, né? Também materiais escolares para, então, alunos matriculados na rede pública municipal de ensino. Também muito interessante. Com certeza, a educação aí, que nem eu acabei de falar, não é gasto, né? É um investimento para o futuro de nossas crianças e adolescentes. Então, sou favorável. Em especial esse aqui, então, que institui, então, no município de Pejuçara, a semana da sensibilização às perdas gestacionais e neonatais. A gente sabe, aqui, posso até tornar público, de quem uma das pessoas que mais incentivou e procurou a administração para esse dia, algo que aconteceu em nossa família, né, da pequena Tereza, e filha da Maiara e do Miguel Mioso. Foi ela uma das idealizadoras desse projeto. E a gente parabeniza a administração municipal, né, pela sensibilidade, entender que isso é muito importante aí a gente tocar nesse assunto, né? Então vão ter nessa semana, dia 15 de outubro, né? Todos os anos vai ser celebrado, acredito que vai ser aprovado pelos colegas, né? Com certeza todos já teve, ou nas suas famílias, ou amigos, familiares, né? Que já teve essa perda prematura, né? Então vão ser reuniões, palestras e divulgação de cartilhas. Acho que é um tema bem delicado se tratar, mas é importante, né, a gente falar sobre isso, porque são pessoas prematuramente que se vão, né, em nosso meio. Gostaria, então, de desejar, então, um bom retorno aí ao nosso colega vereador Adriano. Teve um probleminha de saúde. Rezamos muito aí pela sua saúde, meu amigo. Não só como colega vereador, mas a gente sabe que a gente tem uma história junto aí, uma entidade, uma agremiação, né? Fora disso também. E muito importante que você esteja novamente em nosso meio, fazendo o teu trabalho, do qual é muito importante para a comunidade. E não poderia deixar de me manifestar, né, em meu nome, em nome de toda a nossa agremiação do Mancha Verde. Tivemos uma perda muito grande aí, né, de um amigo, de um sócio, de um colaborador, um jogador, o nosso querido tio Hélio, né, como era chamado no Mancha Verde. Com certeza, nossos sábados à tarde não vão ser mais o mesmo, porque o tio Hélio, com a sua alegria, com a sua energia, seu carisma, né, contagiava todo mundo. Mas Deus sabe o que faz, Deus precisa dos bons lá em cima também. A gente deixa aqui um abraço aí para toda a família, né? Que com certeza, nesse momento, está sofrendo, mas o tio Hélio com certeza está bem onde ele estiver. Que foi uma pessoa que fez o bem, né? No meio de nós, a sua família também, uma pessoa muito querida. Então a gente sente, mas deixamos aqui, em nome de todos os colegas vereadores, a Câmara de Vereadores, uma nota de pesar para todos os familiares. E por último, acredito que vai ser o tema desta casa de hoje, né? Recebi esse vídeo há poucos minutos antes da sessão. Eu confesso sobre a questão da pracinha, né? Eu não tenho palavras para dizer o que significa isso aí para nós vereadores, para nós pais. A gente sabe o quanto essa pracinha estava sonhada pelas nossas crianças, né? E muito me admira ainda que as pessoas que lá estavam, e não tenho medo nenhuma que estavam lá, do que eu vou falar aqui, nenhuma. Se quiserem, me procuro, sabe onde é que eu moro, tem meu telefone. Que estariam usufruindo dos brinquedos na madrugada, tomando cerveja, com música alta. Acredito que não é o ambiente, não é o ambiente adequado para isso, né? E a gente repudia muito essas ações, porque a gente vem aqui pedir, implorar. A gente sabe do investimento que foi feito nessa pracinha, né? Praticamente quase 100 mil reais. Então, é um dinheiro de todos nós, dinheiro público, né? E a gente estava com um olhar muito querido, né? Como todas as famílias, todas as crianças. Então, acredito que essas pessoas, pelo menos que pensem um pouquinho, né? E pelo menos peçam perdão. Mas, a gente já chegado no Natal, aí a gente sabe das empresas, dos empresários estão aí arrumando a nossa praça, embelezando. A própria administração está investindo muito, né? Que é o nosso maior cartão postal da cidade, nosso maior ponto turístico. Acredito que tem que ter uma importância também para a questão de prevenir esse tipo de situação. Que seja colocado, então, não sei se já tem ou a partir dessa semana vai ter, um guardinha aí, né? Para cuidar, então, para zelar aí pelos... Todo investimento tem sido feito, né? E vai ser feito ainda mais. E que essas pessoas também pensem um pouquinho nas suas atitudes. No momento, seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Adriano.
Saudar o presidente, aos colegas, ao público aí que nos prestigia. E as nossas assessoras. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu volto hoje, mas provavelmente o meu retorno é curto, que faço cirurgia, segundo o médico, terça-feira. Então, só agradecer a quem torceu por mim e dizer que vamos para a luta de novo. Queria parabenizar a prefeita, o poder público, pelas melhorias na praça, né? Que é um investimento, como o vereador Dela falou aí, está ficando bonito, mas se deve ter respeito com isso, a população em si, principalmente esses jovens aí que se acham os donos da verdade em Pejuçara, e não é só um, eu tenho uns parentesco também de idade assim, e para mim não importa quem foi ou quem vai ser, eu faço das palavras do vereador dele. Eu ando na cidade, de repente vou me afastar uns dias, mas vou estar aí. Só reclamar, tem o ato, se querem que eu deixo. Só vim reclamar e falar. Porque a prefeita investe, vem 10, 12 ali na praça de madrugada, beber, anarquizar, na verdade, que é a palavra, o que se faz de bem para a população, que é de bem, que vai querer ocupar os brinquedos. Na realidade, pessoas boas. Daí, na madrugada, nós estamos bebendo, ainda faz vídeo e posta em rede social. É indignação isso daí com a sociedade, que faz isso, não com a população de Pirsar. Tá? E sou a favor dos projetos aí da Câmara, que os colegas estão fazendo. Vou votar favorável aos projetos todos. E dizer que se tem alguma forma, não sei se esse vídeo aí os outros colegas receberam, mas de o poder público abrir um processo, porque nós estamos cansados já. Na pandemia nós tivemos essa questão. E faz vídeo e junta 50 pessoas e, na verdade, não é ninguém faz nada, a gente reclama. Agora, eu não sei dizer aqui qual é o poder que tem o poder público para ver isso, mas como praça eu acho que tem que ser dado, levado à polícia, um caso assim. Algum poder vai ter que tomar uma atitude, porque senão esses 90 mil em um mês eles terminam. Só passar o Natal aí do jeito que vai, que pulo e lidam com os brinquedos que é para criança, vai acabar, com certeza. Queria agradecer ao secretário de obras, um pedido que eu fiz fora da Câmara de Vereadores, aí um problema de umas pedras numa entrada. Ele fez, as pessoas me agradeceram, aí agradecer a ele, porque foi méritos dele também de fazer isso na propriedade. E queria deixar para os colegas agora um pedido de apoio. E eu não sei se os colegas receberam já, essas últimas semanas que eu fiquei afastado, eu recebi umas quantas reclamações, uns pedidos, na verdade, eu digo reclamação, sei lá se seria essa a palavra, sobre a saúde nossa, município, tá? De não conseguir acesso, de repente, a traumatologista, a pandemia, tudo bem, mas eu estou fazendo um pedido para me explicarem, eu não estou criticando, entendeu? Para me explicarem. Se a gente pegou uma lista, a Câmara de Vereadores, o Poder Público em si, pegou uma lista com 100, eu queria que apresentassem essa lista e a lista nova, vamos dizer, sobre esses exames. Tipo, traumatologista, ginecologista, oncologista e mamografia. E outros exames aí que me pediram para fazer esse pedido. Procurei a Secretaria de Saúde, eles ficaram de me responder, mas como eu voltei essa semana, eu não vou conseguir. E peço, se entrar em discussão, pode entrar, que os colegas façam um esforço para isso vir à Câmara de Vereador, para a gente entender e passar para a população, porque eu pretendo dar uma resposta a quem me perguntou. Certo? A secretária de obra me atendeu, de saúde me atendeu muito bem, mas eu preciso dos números para explicar. Entendeu? A população me pergunta, a fila estava 100, agora está 140? Não, a fila está 70. Ah, bom. Está andando, mas um pouco menos. Tudo bem, está se fazendo o papel, mas eu preciso disso. Em números de exame, até eu conversei com ela, eu não preciso de números assim, ó, tipo, chega aqui e me dá, eu gastei 200 mil. Não, esses eu não quero, esse vem pronto ali, eu sei, eu quero saber, como vereador, eu estou dizendo, como população, para mim explicar fila dessas consultas, por quê e o não por quê que não está, de repente, andando mais lento, né? Então, eu precisaria que se conseguissem fazer isso. Se conseguir esperar que eu volte para a gente discutir esse assunto, beleza, senão os colegas que discutam ele, fica aberto aí para isso. E também dizer sobre saúde, para terminar, que às vezes se faz um pedido, que aconteceu comigo, então, vamos dizer, Eu não sabia, eu sou sério, eu fui procurar para saber qual é a finalidade da palavra prioridade e urgência. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não sabia, mas hoje eu sei o que é isso. Então, quando um médico botar prioridade e urgência, eu acho que tem que se prestar atenção nessa condição desse paciente, porque o médico não bota porque ele viu o cara lá, ele não botou urgente. Porque ele descascou um dedo, uma coisa. A urgente e prioridade, quem quiser procurar, eu não vou falar, porque eu vou confundir as coisas. Então, vejam bem o que é prioridade e urgente, urgência, para atender melhor a população. Certo? Isso é um pedido, não é um... Que o Adriano veio aqui reclamar sobre saúde. Eu tô pedindo Me fugiu a palavra agora. Uma explicação. Da Secretaria de Saúde. E, por último, sobre essa perda do colega aí, que o senhor Hélio Zambra, que convivi muitos anos no Mancha Verde, é uma perda irreparável, né? Então, ficam meus pesos à família e dizer que eles tenham força e que sigam em frente, que a vida é... nos faz, nos prega essas peças aí, sem que a gente dê conta de entender. E dizer para os meus colegas que estou me afastando, então, segundo, para a minha cirurgia, e agradecer a todos aí pelas orações que foi feita e que continuam, que daqui uns dias eu estou de volta aí. Eu lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Bruno.
Boa noite a todos, senhor presidente, os demais colegas aqui presentes, ao nosso colega Adriano, que retornou por mais um dia e logo se afastará. Então, já lhe desejo boas recuperações aí na próxima semana, nossas assessoras, ao nosso público aqui, que hoje está em maior número, o seu João da Borda, a Joia, a Henriette, e ao público que está nos ouvindo aí. Estou falando um pouco dessa questão da praça aí, que os vereadores citaram. Sobre a questão da praça, né? não vi o vídeo, até o vereador Adriano citou aí que na pandemia, né, também teve um outro vídeo vazado. Aí. Então, acredito que são fatores um pouco diferentes, pelo que tentei me informar naquele primeiro vídeo que recebi também, que eu vi alegações que não foi, que nem dizer, não foi pego em flagrante, né, o pessoal então não teria muito o que se fazer, né, mas como o vereador Adriano citou este outro vídeo, né? Então, se é, vamos dizer, destruição do patrimônio, né? Totalmente diferente, né? Então, também sou a favor das palavras dos colegas, né? Que seja feito algo, né? Muitas vezes a gente opta por minimizar o caso, por ter gente conhecida, ou aquela é filha do fulano, do Beltrano, e passa sem ser feito nada. Acredito que uma providência deve ser tomada, com certeza. Os projetos que entram aqui, todos muito importantes, né? E projetos assim, que não são de grandes gastos, pequenos valores pelo tema dos projetos, então sou favorável a todos e todos importantes, um mais importante que um outro, né? Os colegas já fizeram um breve relato aí de todos os projetos, também já sou favorável. E falando aqui dos pedidos dos colegas aí, coleta de lixo do interior com 15 dias, também sou favorável, né? E também aproveitando falar aqui do reajuste no valor das horas máquinas, né? Como o colega presidente Francisco citou, com a elevação do preço de combustíveis, com certeza essas indicações sejam fiscalizadas, né? E com certeza sou a favor desses aumentos. Juntamente neste aumento, eu gostaria de citar também esse meu pedido aqui, esta indicação, a valorização do agente comunitário de saúde do interior, né? Conversei com todos, conversei com cidades vizinhas também, e a gente, falando bem sincero, aqui no nosso município, vai chegar um tempo que eles vão pagar para trabalhar, porque o desgaste do carro é grande, o combustível, como o vereador citou na sua indicação, aumenta, então o pneu aumenta, a manutenção aumenta praticamente, valor elevado e grande, né? E além da distância que percorrem para fazer suas visitas, também tem a distância, né? Que o pessoal do interior tem, às vezes, vem para a cidade para trabalhar, né? Então, tudo conta, né? São pequenos detalhes, mas que fazem a diferença, até um incentivo, né, para o agente comunitário de saúde, que a gente sabe que, por exemplo, nos municípios vizinhos aqui, Bozano, por exemplo, tem moto, faz anos já que eles têm moto, e eles não têm um custo, nada. Os agentes têm moto, ganham combustível, tudo. Panambi, por exemplo, ganha um valor de mais de R$500 do interior, o agente comunitário de saúde. Então, aqui vai uma indicação para que seja estudada, quem sabe, pegar esses bons exemplos dos municípios vizinhos e tentar fazer alguma coisa para as agentes daqui, né? Porque, como eu disse, daqui um dia o pessoal vai estar tendo grandes gastos, quem sabe não vai ter pouca gente para efetuar esse trabalho no interior. A gente sabe que é bastante desgaste, né? Então, vai uma indicação, vai um pouco sobre isso, que seja estudado e conversado com a secretária e com as funcionárias, para um incentivo, né? Para ajudar nesse combustível, nesse desgaste do seu veículo. Então, também gostaria já de deixar aqui meus sentimentos para a família do nosso amigo Hélio Zambra, que não tem quem não o conheceu, quem não participou de algum esporte com ele, né? Futebol em todos, comunidade Mancha Verde, Avenida, os joguinhos do futebol, salão, sete, então ele estava sempre envolvido. E essa semana aí que passou e nos deixou uma grande perda, né? Um grande companheiro, um amigo, apaixonado pelo futebol. Infelizmente, foi no futebol que ele partiu, né? Então, uma perda muito difícil para a família. Então, deixo aqui meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Então, seria isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Passa a palavra ao vereador João.
Quero saudar o presidente, aos demais vereadores, ao público que nos assiste nessa noite, assessoria aí na pessoa da Luana e da Roberta, o senhor João Furian, a enfermeira Taborda, a Jô, a suplente de vereadora Henriette, que estão nos prestigiando novamente nesta noite. Quero iniciar minha fala também deixando aí meus sentimentos de pesar pela perda de mais um cidadão de Pejuçara. A gente já várias sessões e sempre que há uma perda, a gente costuma comentar, e essa não é diferente. Eu não é à toa que houve uma comoção bastante grande na cidade. A gente participou dos atos fúnebres e viu ali a tristeza, a população toda, naqueles momentos difíceis. Então, a separação sempre é difícil, de alguma forma, mas quando é prematura, podemos assim dizer, porque com 60 anos, saudável, até então, pode-se dizer prematura, desportista, né? E fica aí os sentimentos, aí, a dor que a família aí está sentindo, os amigos mais chegados, e que Deus possa confortar o coração de cada um. Então fica aí meu pesar também a esta família do seu Hélio Zambra. as indicações pelas quais os vereadores apresentaram nesta noite têm meu apoio, são importantes, cada uma tem um grau de importância e é esse olhar mesmo, de tentar, através de indicações, através de projetos, atingir a população, a maioria, né? Então, cada uma tem o seu grau aí de importância. Também aproveito de fazer uma indicação de que, para rever aí as lâmpadas aí que são queimadas na Travessa da Amizade, lá no bairro Renascer, que já faz, esse pedido já foi, segundo um morador de lá, já veio 3 vezes, já solicitou, e acredito que seja problema, diz que até uma vez foi arrumado, problema de alguma coisa no poste ali que logo fica sem. São idosos que moram e é bem escuro essa travessa, lá no Renascer, a última lá. Então, se pudesse ser revisto aí. A gente sabe que o pessoal está bastante engajado aí nos trabalhos de iluminação da praça e do prédio da prefeitura para as festividades do Natal. Mas se pudesse, mesmo assim, dar uma olhada, uma atenção aí, seria importante. Com respeito ao episódio aí da praça, eu não somente na praça, mas eu só vou dizer de que repudio todo e qualquer ato de vandalismo nos bens públicos, enfim, na cidade ou em bens particulares. Tem outras formas de nos divertir, tem outras formas de sermos jovens, adolescentes, enfim, e não é dessa forma. Acredito, sim, que será responsabilidade de alguma forma a quem faz esses atos. Referente aos projetos que entram na pauta de hoje, foi muito bem explanado pelo vereador Maurício, qual fez uma longa explanação, e também tenho esse olhar, principalmente na educação. Aproveito aqui para parabenizar a administração e, juntamente com a secretaria, com a secretária da Educação, que tem apresentado, secretária Sandra Andreola, que tem apresentado uns projetos importantes, diferentes na área da educação, que tem atingido a nossa comunidade e diversos públicos da nossa comunidade. Então, estive esse dia conversando com ela na secretaria e vi a sua intenção, a sua vontade de fazer diferente. Então, fica mais aí esses 2 projetos aqui. E esse terceiro, quem passa, somente quem passa, por isso esse da sensibilização, Semana da Sensibilização, as perdas gestacionais e neonatais, somente a família que passa por isso, o pai, a mãe, principalmente a mãe, é que sabe do que está sentindo. Então, é importante, sim, que se ajude, que se faça. Nós temos bastante prevenção, nós temos bastante acompanhamento, e eu sempre disse, né, nessa administração, a administração passada, se nós formos analisar, nós temos projetos, nós temos atenção, atendimentos, podemos assim dizer, atendimentos, tanto na área da saúde como pela assistência social, que vai desde de lá da gravidez da mãe, passa pelas crianças, enfim, jovens, adultos, idosos, e até mesmo assistência aí quando eles partem dessa para uma outra vida. Então, é importante que estejamos atentos e apoiando os projetos que vêm atender a todas essas etapas da vida. Quem de nós não passou por isso, não foi criança, né, já teve todo esse período e vamos passar por todas as fases. Então, é importante que nós tenhamos esse olhar. Também, senhor presidente, felizmente, o senhor presidente retirou da pauta da votação o projeto 246, né, o qual alterava a Lei Municipal 1247, que fala sobre as diretrizes urbanas do município de Pejuçara. Eu também tenho alguma alteração, o qual eu acho importante, que deve ser feito, e até ia sugerir uma emenda, mas sei que também é de vontade desta casa, do presidente e de mais outros vereadores, então podemos fazer aí essa emenda em conjunto. É aquele projeto, ele não só limita aí a área aí de edificações, ele diminui para 2 metros, mas eu não vi aqui no teor da lei, ao menos não consegui entender, porque no artigo 2º, artigo 11, ele conta com a redação que nas construções residenciais deverá ser reservado, na testada principal do terreno, uma faixa não edificante de 2 metros no mínimo. E o artigo 12, ele diz que nos terrenos de esquina, além de obedecer ao estabelecido no artigo anterior, deverá, na outra face frontal, a via, ficar uma faixa não edificante de, no mínimo, 2 metros. Aqui está entendido, ele era de 3 metros, isso a gente sabe, e eu estive procurando a engenharia do município para entender sobre isso. E trata-se muito mais de regularização de pessoas que querem regularizar suas residências na hora de vender ou na hora de passar, fazer o passe para algum familiar ou para alguém que precisa de uma documentação. Então, em função disso, é mais em função disso. Mas no artigo 2º, ele diz, salvo disposição em contrário, os processos administrativos do projeto de edificação e licenciamento de construção, reforma ou ampliação, apresentados antes da vigência da presente alteração, serão examinados de acordo com a legislação agora vigorante. Eu tenho essa legislação, que é a 1247, que, tudo bem, ela fica da forma ali, mas o que me preocupa, e eu falei com o pessoal, porque toda e qualquer reforma, a palavra reforma, aqui nós devíamos achar uma maneira de mudar, porque toda e qualquer reforma que for feita numa residência dessa, e que precisar de um projeto, de um arquiteto, de um engenheiro, ela não é autorizado, não vai ser homologado pelo município. Então, temos bastantes residências que têm as suas portas quase que na rua ou no passeio, não só no centro, mas principalmente nas casas. Eu vejo que no bairro Renascer, quase todas as casas não têm esse mínimo de 2. E se o proprietário, por algum motivo, precisar fazer um banheiro a mais, uma varanda a mais, uma peça a mais, enfim, um quarto, enfim, aumentar sua residência, ele não vai conseguir regulamentar isso mais no município. Então, devemos pensar junto, dar sugestões, e até mesmo a engenharia disse que realmente precisaria mudar algumas coisas mais, mas que seria bastante as mudanças. Então, se for bastante, que vamos ajudar e vamos fazer. Mas para não deixar aí ninguém desassistido. Sei que é difícil, é uma lei bem complicada de entender. Mas tem muitas residências em Pejuçara que que são construídas há muitos anos e não vão atender a esse pedido que está aqui de 2 metros, além dos 3 ou 2,5 de passeio. Tá, senhor presidente, então vamos nos reunir essa semana e fazer. No momento, essas seriam as minhas colocações e desejar aí sucesso na cirurgia do vereador Adriano, que felizmente está aqui, mesmo por uma sessão, uma ou duas, não sei, mas que está bem e que tu possa continuar melhorando e que seja um sucesso, assim como desejo a todos que passam por algum tipo de problema de saúde, que também tenham sucesso nas suas ações. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Matheus.
Uma boa noite a todos. Gostaria de saudar o senhor presidente, os demais vereadores aqui desta casa. Saudar o público que nos prestigia hoje à noite, as assessoras, e saudar também a população que nos escuta na rádio. Bom, então, eu gostaria de comentar, então, em primeiro lugar, o meu pedido sobre a rua ali, Pedro Mastella, ao lado da Cambona, onde foram tiradas as canelas, a árvore, e então ficou deteriorado um pouco a rua ali. E peço a colaboração à Secretaria de Obras, né? Eu sei que sempre tem muitos serviços aí no nosso município, então é para ser colocados os cordões aí e conseguirem dar uma ajeitada ali na rua. Bom, então temos os demais projetos aí que os vários vereadores aqui comentaram. Alguns me chamaram a atenção, até o projeto dos uniformes escolares. Eu acho que isso é uma grande coisa para a escola. Na escola Ângelo Furiã, isso aí começou na época que eu estava no ensino médio e foi muito bem. Foi muito bem visto ali. Parabéns pelas iniciativas. Então, também gostaria de comentar, acho que vários vereadores aqui já falaram bastante sobre a ocorrência na praça. O problema do jovem, igual eu, é que sempre acha que vai ter razão, né? Muitas vezes. Tem que admitir que erraram, sei lá, pode até falar bebemos assim e admitir, não adianta. Tão errado. Então, vandalismo é crime, vão responder por isso, tem que tomar alguma providência e talvez até prestar um serviço comunitário. Vai ficar até bem mais bonito. E, além disso, vai estar ajudando a desenvolver o nosso município. Então, gostaria de desejar boa sorte ao nosso colega Adriano, mais conhecido como Burro, pela sua cirurgia que irá fazer. Desejo saúde. E também não poderia deixar aqui minhas condolências à família do seu Hélio Zambra, né, pela sua partida. Um grande amigo nosso, acho que de todos aqui, desde o futebol, aí, de várias histórias que sempre contava e das risadas. Aí. Foi uma grande perca para o nosso município. Eu sempre enfrento a morte como pensar que foi a partida desse mundo e apenas foram embora. E que talvez um dia em breve nós encontraremos. Seria isto, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Serineu.
Minha saudação ao presidente, vereador Francisco, aos demais colegas vereadores e ao público que nos assiste hoje e às pessoas que nos acompanham pela Rádio Pejuçara. Nós temos hoje um projeto de lei 2144, que vai ser votado, bastante simples, né, que nós já aprovamos nas comissões, que é a abertura de crédito no valor de R$12.000 para repasse ao Concepro, para reparos aí, então, nos prédios da Delegacia de Polícia e da Brigada Militar aqui do nosso município. Então, é um recurso aí para apoio a essas entidades, embora não seja da responsabilidade direta do município, mas sempre essa parceria tem ajudado a garantir, então, essas condições aí para que essa população, essas entidades aí possam atender cada vez melhor então a população. O projeto de lei 2145 também vai ser votado hoje, prevê então a abertura de crédito para um convênio do auxílio emergencial ligado à cultura e disponibilizar então esses recursos de acordo com o termo que já vem definido, né, pelo Estado e o município, então, realizar essa ação dentro da área da cultura, especialmente em razão da pandemia. E nós temos também o projeto de lei que entrou hoje na casa, que institui no município de Pejuçara a semana de sensibilização as perdas, né, gestacionais e neonatais. Também numa área importante e, de fato, como a mensagem do executivo apresenta, nós temos dificuldades, né, de trabalhar com essas questões, especialmente da morte, E claro que não é fácil mesmo, mas nós somos seres que nascemos, vivemos e um dia vamos morrer. Uma realidade que faz parte também da vida. Mas, inclusive, o próprio nascimento, a gestação em si, esse processo que da vida que vem, né, força da vida que vem por si mesmo, nós somos apenas, inclusive os pais e mães, né, somos agentes dessa vida que vem a partir de algo superior, mas que é fundamental que a gente possa fazer o possível, sim, para que todos possam viver, mas, infelizmente, não está no poder do homem, por mais que tenha conhecimento, tenha tecnologia e tenha formas, né, de cuidar da vida, manter totalmente, né, a vida. Então, que a gente possa trabalhar isso com as famílias para que isso não seja superado, as dificuldades, por quem passa por essas situações difíceis, que nem sempre são fáceis, certamente são muito difíceis, não é que sejam fáceis, mas que as pessoas, tendo uma preparação, uma valorização, certamente um apoio, uma ajuda, nessa área é importante para melhorar, então, nesse ambiente, e que as famílias, então, possam superar e viver, vivendo esse momento de luto, mas depois superar e que não fique algo, né, que permaneça com dificuldade ainda, né, presente na vida. E aí, em relação aos pais, especialmente, né, nesses momentos. Nós temos aí o projeto de lei de distribuição de material e uniforme nas escolas. E a questão do uniforme, eu lembro que na escola Ange Furiano também foi um pouco polêmico, alguns anos, a tentativa de implantar. E não existe lei nenhuma que permita a obrigatoriedade. Mas eu acredito que se ele é construído junto com a comunidade escolar, com as famílias, com os estudantes, com os pais, professores, ele é importante, ajuda, sim, a melhorar o ambiente, inclusive financeiramente, em muitos casos, eu acredito que pode ajudar na diminuição até de custos. Né? Eu sei por experiência, mesmo como professor, né, dentro da escola Ange Furiano, que a gente usa uma camiseta que é um padrão que foi feito para todos os professores e usa diariamente, no dia a dia, né, e acaba sendo algo que não custa caro e para muitos pais, né, a gente sabe que as famílias hoje, a dificuldade financeira, muitas vezes, e até porque eu acho que não supera a desigualdade que existe dentro da sociedade. Não vai superar, mas ela vai ajudar a amenizar em muitas situações, né, das crianças poderem estar uniformizadas e convivendo num ambiente de uma certa igualdade, que isso é importante e pode ser... mas é importante que se trabalhe isso de forma... construir isso junto com a comunidade escolar, né? Isso eu vejo que é bem importante para ele poder, então, acontecer de forma que que seja bem positivo. Em relação às perdas, também falando agora, né, do nosso amigo Hélio Zambra e até pelo Esporte Clube Avenida, que ele participou como atleta por muitos anos, né, esportista, e fomos colegas, fizemos parte dessa agremiação, convivemos por vários anos. Então, de fato, é uma situação inesperada e uma grande perda pela convivência, pela, enfim, a participação toda que ele tinha na sociedade, conhecido, né, por todos, mas que, infelizmente, né, a vida... às vezes parece que nos é roubada dessa forma, né? Então, fica então sentimentos aí para todos que nós sentimos e que a gente possa também então pelo menos partir da oração e do nosso pensamento e da nossa solidariedade, né, ajudar então aos familiares a superar esse momento. Várias indicações aí dos colegas vereadores, também concordo e apoio todas elas. E destacar em especial aqui a do vereador Bruno, né, do apoio para os agentes de saúde, especialmente do interior, que tem o deslocamento, né, para visitar as famílias, é um dos compromissos que eles têm em fazer essas visitas, e o deslocamento tem um custo, conforme já foi bem explanado por ele, pelo colega, que o poder público, se for possível, oferecer uma ajuda, vai ser bem-vindo e vai ajudar também no atendimento, certamente, né, da comunidade. Esse projeto de lei também, que já foi comentado pelo vereador João Martins, e inclusive que foi retirado de pauta, nós vemos aí alguns projetos que vêm para resolver alguns problemas pontuais aí na questão das construções, enfim, desse problema, a partir dos problemas que surgem, né, em relação à forma, né, com que é definidas, né, as regras das construções na nossa cidade. E aí nós vemos a necessidade de haver um planejamento, eu penso, né, que deveria se estudar e pensar também para o futuro, porque hoje nós estamos enfrentando problemas de situações do passado, que talvez as pessoas não tinham nem consciência, né, da necessidade de ter regulamentado isso. E algumas situações, especialmente nas casas populares, nos projetos que são realizados, elas acabam ocupando, em alguns casos que a gente já conhece, praticamente todo o terreno que tem que ser a construção, basicamente, né, e não sobrando aquele espaço que deveria ser, conforme está previsto em lei. Mas duas questões. Eu acho que tem que pensar numa forma de regularizar situações que estão pendentes. Então, a lei inicialmente é para isso, mas dá para se estudar e pensar em algumas alternativas, talvez, para melhorar. E outra questão é que é desafio e talvez desafiador, e talvez não haja muito interesse na administração e muitos detentores de cargos públicos, porque criar uma lei que vai limitar e estabelecer aquilo que deve ser o princípio, né, do poder público e daquilo que é do interesse social dentro de uma cidade, e às vezes choca com os interesses da questão do particular, do pessoal. A propriedade é minha propriedade, eu tenho poder sobre ela. Mas o interesse social está previsto na Constituição, está previsto em muitas leis, e nós vivendo numa cidade, numa área urbana, nós precisamos também respeitar aquilo que é do coletivo, aquilo que é da comunidade toda. Então, isso eu acho que é um processo que tem que ser construído. E a lei também, eu vejo, e talvez a gente possa, que saia um desafio para o ano que vem, fazer esse debate. Eu conversava com o pessoal da engenharia há poucos dias sobre isso, e quem sabe a gente levanta e faz um trabalho nesse sentido, debatendo com as comunidades, com as entidades, enfim, os moradores da comunidade, porque não adianta nós aprovar aqui uma lei definindo uma série de regras sem a participação da comunidade, sem a consciência, sem o conhecimento, né? E, de repente, aquilo vai ser uma lei que não vai ser difícil para ser cumprida, ou então vai criar os obstáculos depois no momento de implantar. Então, eu vejo que é importante, pelo menos, algumas questões aí que precisa de regulamentação, e que vá ajudar as pessoas a ficar, pelo menos, com uma situação regular frente ao poder público, né? Acho que isso pode ser pensado, sim, pode ser feito alguns ajustes nesse sentido. Então, basicamente, é isso. Só gostaria ainda de desejar boas-vindas aí ao retorno ao vereador Adriano e também uma boa recuperação a partir da cirurgia, enfim, do tratamento que está sendo tá se encaminhando agora, e que possa, dentro de pouco tempo, retornar também. Claro que, se der a oportunidade para os suplentes assumir, sem dúvida, é bom também, mas que você possa estar aqui presente também como vereador aqui nessa casa legislativa. Seria isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Matheus.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite a todo o público que nos prestigia aí nessa casa. Temos a casa parcialmente lotada hoje, né? Espaço pequeno, mas o comparecimento maciço aí de boas pessoas que acompanham o nosso trabalho. Saudar nossas assessoras aí que sempre nos auxiliam da melhor forma e a população pejuçarense que vai nos ouvir aí pela rádio comunitária. Sobre as minhas indicações aí, quanto ao reajuste da hora máquina, muitas pessoas me falaram, bah, mas tu vai ser criticado, vai aumentar o valor de um serviço público. Mas a prefeitura, o gestor, a prefeita, ela é uma administradora, né? Depois não adianta não aumentar a hora máquina e ter equipamentos sucateados, que a população não vai poder utilizar, né? Ninguém consegue trabalhar prestando um serviço mais caro do que o valor que recebe. Se alguém conseguir fazer isso, é milagre, tá? Daí devemos reajustar isso para que tenhamos a prestação desse serviço da melhor forma possível, para que o reparo nesses equipamentos seja possível. Quanto aos projetos que adentraram essa casa aí, o 2149 da perda gestacional e neonatal, é muito importante. Eu acompanhei a Secretaria de Saúde numa atividade que já realizaram. Essa lei é só para implementar e incrementar ainda mais serviços pela Secretaria de Saúde, né, a esse trabalho que já foi iniciado, né? Então, realmente, essas pessoas que sofrem essas perdas, elas precisam de um apoio psicológico e familiar, uma rede de apoio, como diz no projeto, muito grande. Espero que o município, que o poder público possa suprir isso, então. Quanto ao projeto que adentrou, então, sobre os uniformes escolares, isso eu acredito que vai ser uma grande discussão dessa casa, ao menos deveria ser, né? Mas, ao meu ver, traz uma equidade entre os alunos, esse distanciamento social que nós vimos. Não adianta taparmos isso com panos quentes, mas essa diferença social ela existe no nosso município, né? E em certa feita, estive no museu, comentei nessa casa, e uma turma estava visitando o museu naquele momento, e isso é gritante, essa diferença social ela é gritante, e acredito que seja necessário, importante, essa implementação dos uniformes. Mas vamos analisar essa lei com melhores olhos aí. Já vou sugerir a emenda para acrescentar como fonte de recurso também o patrocínio pelos pais, aqueles pais que desejam adquirir, né, não só o poder público, mas tem gente que tem condições, né, que às vezes quer um abrigo a mais para o filho, tem pessoas que têm condições de adquirir, então que o façam, né, que a lei permita que essas pessoas possam adquirir também os uniformes por intermédio da Secretaria de Educação. Mas, com certeza, mais um trabalho excepcional da nossa Secretária de Educação, que realmente vestiu a camiseta não só da administração, mas também da educação, né? Uma pessoa que vem trabalhando muito aí para realmente que tenhamos esse desenvolvimento, esse crescimento da educação em Pejuçara. Então, parabenizar ela mais uma vez. Dentre os detalhes que me chamou a atenção também, sem propaganda política partidária, né? Acredito que seja sem promoção pessoal, né, da administração, mas muito se discute, não nessa casa não, mas na Câmara dos Deputados lá, se discute muito da apresentação das formas de governar, né? O que é esquerda, o que é direita, o que é socialismo, o que é totalitarismo, o que é parlamentarismo, presidencialismo, enfim. Isso eu acredito que as crianças devam ter uma noção, né? Até para participar da política, ativamente da política, mas realmente propagandas com fins promocionais espero que não tenha, né, no uniforme. Mas vamos tentar lapidar e fazer as alterações que nós acharmos necessárias. Aí. Temos a votação, então, hoje nessa casa, como falou o vereador João, aí foi retirado um projeto de pauta pela necessidade de complementação, né? Já havíamos comentado nessa casa aí que havia necessidade, ele está pronto para votação, mas nós não pudemos analisar para fazer as alterações que nós achamos necessárias. Então, vou pedir aos colegas que pretendem realizar a emenda que façam amanhã após a reunião da apresentação do Executivo da LOA, às 9 horas, eu vou permanecer nessa casa aí, quem puder comparecer para juntos pensarmos e propusermos uma emenda mais adequada para as necessidades do município, vou estar à disposição. Vamos lá, então. Sobre a fala do vereador Matheus, da semana passada, me chamou a atenção. Ele comentou sobre boatos que a prefeita estaria quebrando os cofres públicos. Né? Desculpe não lhe complementar no momento oportuno, vereador Matheus, mas eu acredito que a população de Pejuçara ela é bem esclarecida quanto a isso. Né? Boatos podem ocorrer. Tenho certeza que não partiram de dentro dessa casa, de nenhum dos nobres colegas, né? Até porque nós participamos do cumprimento das metas fiscais. Né? A cada 4 meses, nós, vereadores, nos reunimos com a secretária de Finanças aí para ver se as metas fiscais estão sendo cumpridas. O que, que é isso? O cumprimento das metas fiscais, nós vamos verificar se o orçamento, aquilo que nós deveríamos receber, se nós estamos recebendo, e se a prefeita está realmente gastando mais ou menos naquele período de 4 meses. E todos os vereadores aqui participam e acompanham essa apresentação. Por isso eu digo que não partiu dessa casa, porque uma falácia dessa certamente não é pronunciada por uma pessoa com conhecimento. Né? Então, dessa casa, tenho certeza que não partiu e espero que esse tipo de boato não venha a ser comentado novamente. Que se houver, nós aqui, como fiscalizadores do Executivo, nós vamos chamar a atenção. Né? Inclusive, nas reuniões, e quem acompanhou sabe que eu até falo para a prefeita que o bom administrador, o bom gestor, ele deve investir os recursos que tem. Né? Até por isso, aproveitando o ensejo, que nós estamos devolvendo, o Legislativo está devolvendo R$100 mil para os cofres do Executivo, né? Para que esse dinheiro possa ser investido da melhor forma, já que nós não podemos investir, né? Nós como legisladores e fiscalizadores não podemos investir, vamos devolver, mas até o final do ano teremos uma devolução ainda maior. Né? Sobre também ouvi falar questões sobre obras inacabadas, acredito que foi o vereador João Martins, e daí algumas pessoas me questionaram quanto à piscina que está sendo feita. Daí eu gostaria de pedir ao setor, que seja encaminhado um ofício ao setor de engenharia, para que nos atualize quanto a essa questão, que eu acredito que já questionamos há um tempo atrás, e eles falaram que estava sendo feito um reajuste no projeto, né? Que o projeto, da forma que foi apresentado, não podia ser realizado. Então, vamos ver como está o andamento, porque isso é dinheiro público que já foi investido e tem que ser investido ainda mais, mas que a população, certamente, esse projeto foi feito porque a população necessita. Então, temos que ter essa regularização. Né?
Vereador? Me permite? Eu tive a informação de que teria sido feito um aditivo e, mesmo assim, a empresa a qual deveria terminar a obra não tinha comparecido. Então, acredito que seja esse um dos motivos.
Vamos aguardar a resposta, então, do setor de engenharia. Dê encaminho essa semana, por gentileza. mas esperamos que essa obra termine, né? Como todas as iniciadas pelo poder público. Né? Quanto à praça, então, polêmico vídeo aí que circulou nas redes sociais também, vou me manifestar. Isso seria o bom senso da população não utilizar, né? Mas após a publicação desse vídeo, estive na praça ali, olhei, não vi danos aparentes, então depredação de patrimônio público não houve, mas certamente o bom senso da população em não utilizar ou utilizar quando pronto, né? Eu estive ali hoje novamente e consta ali uns avisos de proibido usar, né? O pessoal deveria respeitar, aguardar alguns dias a mais, até porque se alguém se machuca, ainda a obra está inacabada, né? Vamos ter que responsabilizar a empresa que está entregando os equipamentos. Mas pedir à população, então, a população de bem, que vai fazer um bom uso desses equipamentos aí, que aguarde a conclusão da obra, né? E ter o bom senso também dessas pessoas que utilizaram, para que elas repensem seus atos, assim como o vereador Matheus comentou, assumiu os erros, né? Acredito que não tenha sido de bom grado essa brincadeira, né? Se eles acharam graça as crianças que vão utilizar esses equipamentos depois, se estiverem danificados, não vão achar graça nessa brincadeira, né? Os outros equipamentos demoraram 40 anos para serem trocados, né? A gente espera que esses aí durem no mínimo 40 anos e também que sejam colocados novos em breve, mas a gente espera que sejam bem utilizados pela população. Daí queria sugerir também uma indicação para a semana que vem, que seja colocado câmeras no entorno da praça, não para verificar isso, mas principalmente agora no período natalino. Já tivemos em vários anos aí pessoas depredando a iluminação da praça, né? Também, se possível, também do executivo aí, para que no período em que as luzes estiverem acesas, que tenhamos um guarda aí circulando nas dependências da praça, né? Também. Amanhã, então, amanhã no dia 7, teremos a apresentação pelo executivo lá da LOA para o ano de 2022. Conto com a presença de... Amanhã, dia 30, desculpa, às 9 horas, né? Amanhã, dia 30 de novembro, às 9 horas. Contamos com a presença dos vereadores. Sobre o ofício solicitado pelo vereador Adriano, né? Já que seja encaminhado à saúde, com o quantitativo dos exames já realizados, e se eles podem nos fornecer, então, o quantitativo das filas de espera de cada exame, que eu acredito que seja isso que o vereador tenha solicitado, pelo que eu compreendi. Seja encaminhado também ao executivo a indicação do vereador João quanto às lâmpadas. Quanto a esse projeto 2146, né, assim como o vereador João, também analisei e pretendo fazer uma alteração, mas eu vejo extremamente necessária uma atualização cadastral dos imóveis do município. Eu questionei o setor de tributos ali, quando que foi realizado a última atualização, e pelo que consta ali foi 2012, e daí faz um bom tempo. Sei que a gente não temos pessoal habilitado para fazer esse recadastramento. O setor da engenharia sofreu um aumento de serviço aí, dado dos projetos que estão sendo idealizados aí pelo executivo, mas também pela falta do nosso engenheiro Macir, né? que ficou um bom tempo aí sem trabalhar e, infelizmente, algumas coisas ficaram paradas. Mas agora... esperamos que essa atualização cadastral, vamos ver se conseguimos incluir nesse projeto essa atualização cadastral e as demais alterações que acharmos pertinentes e necessárias. quanto aos projetos que vão à votação hoje nessa casa, temos então a resolução para a devolução dos valores, que eu já comentei, né? Espero que o Executivo possa utilizar ainda esse ano aí em algum bom projeto, como esse da praça e os demais que estão sendo feitos no município. Temos também o projeto de abertura de crédito para o Concepro, que já passou aqui o valor que vai ser adicionado ao Concepro, né? E também da Seduc, que é um projeto que já foi realizado aí, mas não, segundo o que consta aí no projeto, ainda não tinha sido feita a abertura de crédito. Então, contamos aí com o apoio de todos os vereadores para a aprovação desses projetos. Quanto à indicação do vereador Bruno, também acho muito pertinente, né, essa melhoria de salário dos agentes de saúde, mas faço um contraponto também, que é uma questão. Eu, como legislador, quando precisei dos serviços dos agentes de saúde para a entrega do cronograma de recolhimento de lixo na cidade e no interior, acredito que tenha sido entregue para todo mundo. Se alguém não recebeu, é culpa então do seu agente de saúde. Mas muitas pessoas nos questionam que os atendimentos não são mensais. Talvez até porque eles não têm esse auxílio, né? Mas eu acredito que esse auxílio tem que ser vinculado ao quantitativo de visitas que eles fazem, né? Eu não sei se esse dado existe, mas nós devemos, se descer esse projeto, acredito que devemos colocar essas coisas, porque não estou fazendo uma crítica a todos, né? Mas muitas pessoas nos questionam que os agentes de saúde não visitam. Não sei se é só essas pessoas, se é todo o bairro, mas certamente eles recebem o salário em dia. Se é pouco ou se é muito, recebem em dia, então o trabalho deles deve ser desempenhado, né? Vamos fiscalizar então para que esse trabalho seja realizado, e se descer esse projeto para dar melhores condições financeiras a esses agentes de saúde do interior, vamos delimitar e gratificar aqueles que realmente fazem. Eu acredito e espero que todos façam as visitas necessárias, né? Mas dadas as reclamações que vieram até mim, não sei se são no interior ou na cidade, mas algumas casas não estão sendo visitadas. E até já aproveitar e deixar essa enquete aí, se alguma casa aí aproveitar os serviços sempre excelentes do nosso comunicador Jarbas Vargas, aí, aquelas pessoas que não receberam nos últimos 2 ou 3 meses aí a visita dos agentes de saúde, entrem em contato com a rádio ou comigo, com a Câmara, com o Executivo ou com a própria Secretaria de Saúde, para que essa visita seja realizada. Às vezes não está sendo encontrado no horário, né? Mas certamente esse trabalho de prevenção que os agentes de saúde realizam, ele é de suma importância para a saúde do município. Comentar também, no último final de semana passei por algumas cidades um pouco maiores que Pejuçara, passei por Ibirubá, inclusive, e o pessoal estava trabalhando no final de semana, né? É algo que na nossa cidade o pessoal fala em desenvolvimento, empreendedorismo, muita coisa, mas às vezes a gente precisa de um serviço e não encontramos quem faça no tempo hábil. Graças a Deus, então, isso é um sinal de que todos estão trabalhando, né? Mas também devemos dar um pouco mais de nós, né? Vou citar um exemplo aí de 3 empreendedores aí que estão vendendo piscinas no nosso município, a CRL Piscinas aí do vereador Renan Villani, que já assumiu uma cadeira do MDB nessa casa, o Cristiano Moraes e o Luciano Mastella. Todos eles são profissionais, têm suas profissões e aos finais de semana fazem então essas instalações de piscinas e aquecedores, né? Isso é empreender, né? Se tu precisa de dinheiro, se tu quer algo a mais na tua vida, tu tem que fazer o que os outros não fazem, né? Vou citar o exemplo aqui do Taborda também, que é, muitas vezes eu ia em audiências antes da pandemia em Cruz Alta, ele trabalhava o dia inteiro aqui, eu sei que ele faz algumas visitas no interior, e também via ele indo para o plantão às 7 horas em Cruz Alta, acredito que no São Vicente, né? É um cara, se ele quer alguma coisa, ele corre atrás e vai. Então, parabenizar a CRL Piscinas aí e todas as pessoas que trabalham bastante aí para ter aquilo que almejam, né? E desejar que essas pessoas consigam tudo aquilo que querem por meio do trabalho honesto, como essas pessoas que eu relacionei. E desejar, então, assim, como o vereador Maurício, o Adriano, o vereador João aí, vereador Cirineu, que seja feita a moção de pesar, então, pro Hélio Zambra, meu parente. Sempre lembro dele, sempre com uma autoestima. Não falava muito baixo, né? A gente contava boas histórias. Um excelente jogador de futebol, caminhoneiro, agricultor, pai de família, esposo dedicado, né? Brigava um pouco com o Girino e com o Lambari, mas se entendiam, né? Da forma deles. Uma excelente pessoa, certamente uma grande perda pro futebol e também para a família, né? Para todos nós.
Presidente, até esqueci de comentar que no sábado à tarde, o futebol de Panambi, todos os jogos foi realizado 1 minuto de silêncio em memória ao tio Hélio. Então, para você ver a importância que ele tinha no meio esportivo, né? Todos os jogos na cidade de Panambi foi realizado um minuto de silêncio.
Jogador regional, então, né? Excelente jogador. Infelizmente, partiu cedo, mas partiu fazendo aquilo que gostava, né? E segundo ele, sabia, né? Jogava muito. Então, um abraço a todos os familiares. Desculpa pela brincadeira aí, mas realmente uma grande perda, não só para a família, mas para toda a comunidade. E seria isso, então, vereador Matheus, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Então, passamos, então, para a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia. Vereador Cirineu, por gentileza.
Projeto de lei número 2145. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$10.129,59.
Está em discussão, então, o projeto de lei 2145 para abertura de crédito ao SEDUC. Coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2144, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$12.000.
Está em discussão, então, o projeto de lei 2144 para abertura de crédito ao Concepro. Coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de resolução legislativa número 115, que autoriza a Câmara de Vereadores a repassar o Poder Executivo, o valor de R$100.000.
Está em discussão, então, o projeto de resolução 115 de 2021 para repasse de R$100.000 ao Executivo. Coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Resolução aprovada por unanimidade.
Não há mais matérias na pauta de hoje.
Não havendo mais matérias, peço a gentileza do secretário Cineu que faça a colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Adriano, vereador Maurício, vereador Matheus.
Não.
Não há inscrito para explicações pessoais.
Não havendo inscritos, então, gostaria de convidar, comunicar a todos que será realizada a reunião da COJUR na quarta-feira próxima, às 13 horas e 15 minutos, e da COFOR na quinta-feira, às 13 horas e 15 minutos também. E teremos, então, amanhã, no dia 30 de 11, a apresentação da LOA, às 9 horas, aqui nessa casa. Declaro encerrada essa... Ah, só um minuto. E a próxima sessão, então, será realizada no dia 6 de dezembro, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.